Você que é um ser humano, pode ler livros, assistir televisão, ver postagens, fazer lives, entrar numa reunião onde boa parte dos seres humanos de um mundo inteiro pode participar. Nós plantamos a grande parte da comida que comemos. Nós ocupamos todos os continentes e também os oceanos. Enquanto os grandes primatas, nossos primos que nós deixamos há 6 milhões de anos atrás, continuam sem linguagem, colhendo alguns frutos selvagens e ocupando pequenas florestas tropicais em áreas muito específicas. Como será que a sexualidade reflete a nossa evolução? É isso que veremos nesse episódio.
Você cresce e evolui com nós.
DupraCast.
E esse episódio é oferecido para vocês pela Gaia Elementals. A Gaia é uma empresa que está chegando no mercado com tudo, com shots naturais bem interessantes. Eu já mostrei alguns no Insta, porque realmente não só gostei muito do produto, da ideia de não ficar gastando muito copo e muito plástico, mas eu também tenho um carinho especial pela Gaia, por ser uma empresa de um grande amigo, um cara que é um visionário e que tem muito cuidado ao fazer os produtos. Então, este episódio é oferecido para Gaia Elementals. Se você nunca provou um shotzinho, vale a pena você provar. É bem bacana porque o shot, ele vem um shot pequenininho de 100ml, mas você pode escolher quais nutrientes você vai querer. Tem shot com cafeína, tem um que é café com leite de coco e um pouquinho de gengibre, um gengibrão nivoso. Tem um outro que é sem cafeína, que tem um pouquinho de própolis, um pouquinho de inulina, acerola. Então você escolhe qual shot você quer. Se você quer vitamina C, você quer um pouco de energia, tem um shot de cúrcuma, tem um outro shot que tem um pouco de chá verde. Enfim, tem vários tipos de shots. Você leva a garrafinha, então aonde você tiver, muito fácil você fazer. Você só leva a garrafinha, a capsulinha, encheu de água, você tá com o seu nutriente ali de uma forma bem acessível, bem prática, e pode misturar com sucão, com alguma coisa. Você viaja muito, eu viajava pré-pandemia, agora não viajo tanto mais, mas eu já tive o prazer principalmente de levar o Gaia no centro cirúrgico. Então, quando eu saio de uma cirurgia muito longa, ao invés de eu mandar uma xepazinha com carboidrato, eu tenho mandado um shotzinho para dar uma refrescada, não só no hálito, como dar um relax, uma acendida sem muita energia. Eu uso raramente, né, com uma forma muito consciente, os cafeinados, mas o shotzinho sem cafeína me acompanha direto agora no centro cirúrgico. E enquanto gravo esse episódio aqui, eu acabei de mandar e testar um cafeinadão com 55mg de cafeína, que é a capsulinha marrom. Vale muito a pena, e a Gaia Elementals está oferecendo esse episódio do nosso DupraCast para vocês.
Melhores do que ontem aqui no DupraCast.
Algo que me pego refletindo por muitos dias da minha vida. O que será que mudamos no nosso comportamento que afetou a nossa sexualidade? Os seres humanos têm basicamente uma fuga de um comportamento quando nós comparamos o nosso comportamento sexual com outras espécies. Por exemplo, nós somos os únicos que fazemos sexo fora do ciclo menstrual, aliás, poucos. Estamos juntos aí com os bonobos e com os golfinhos, somos poucos que fazemos sexo após a menopausa, aliás, somos poucos que vivemos após a menopausa, após o período fértil. Então, a maioria dos seres vive até o período fértil, depois do período fértil, a grande maioria morre. É claro que na evolução tem várias exceções, você pode pensar aqui em várias, mas a maioria dos seres vivos fica vivo durante o seu período fértil. Nós fazemos sexo até com a fêmea, que são as mulheres gestantes. Isso é basicamente sem precedentes em outras espécies, em outros seres vivos. Nós não compartilhamos o mesmo comportamento sexual do que as outras 30 milhões de espécies que sobrevivem e vivem aqui com a gente nesse planeta. A grande maioria dos machos não colaboram com a criação. É claro que temos aí também muitas diferenças, estamos generalizando mesmo uma teoria, mas a grande maioria dos machos não colabora com a criação da prole, do filho. Tem um ou outro exemplar que sim, os machos ajudam a criar. Tem alguns exemplares até que o macho ajuda mais do que a fêmea, mas a grande maioria dos machos não ajuda a criar a fêmea. Nós fazemos casais, nós criamos casais, nós fazemos um acordo, que seria o casamento, de que teríamos relações sexuais apenas com uma pessoa e também poderíamos ter relações todos os dias. Quando você está solteiro, você não tem relações todos os dias, a não ser que você seja muito fanfarra, mas a maioria dos casais fazem um acordo. Vamos entrar no acordo, viver uma vida junto e a gente pode fazer sexo quando bem entender. Então nós fazemos sexo também por diversão e isso pode valer para a vida toda. Muito distante de um ciclo, por exemplo, ovulatório. Nós perdemos completamente a capacidade de identificar quando uma fêmea está ovulando e quando não está. São poucas as mulheres que têm a habilidade de identificar o dia de ovulação. Os homens nem pensar. Se nós pudermos compartilhar nossas histórias com o nosso primo bonobo, um macaco que também nos deixou há poucos anos atrás, os bonobos iam ficar realmente muito perplexos com a nossa perda dessa capacidade. Os bonobos iam achar isso basicamente ridículo. Como é que você não consegue perceber que a fêmea está ovulando? Os bonobos têm uma capacidade de perceberem a ovulação de uma maneira muito fácil, rápida e prática. Os órgãos sexuais femininos ficam mais túlidos, ficam mais chamativos, o odor muda e assim eles têm mensagens de que a fêmea está ovulando. Nós aqui temos essa mensagem, nós temos feromônios, nós percebemos talvez de uma maneira inconsciente, mas nós estamos cada vez mais nessa caminhada perdendo esse lado instintivo do ser humano. Vamos entender o que isso impacta no nosso comportamento. E por que tudo isso seria um tema do DupraCast? Nós temos um costume de viver no automatismo e não pensar em algumas coisas que podem ser importantes para a nossa vida. Então, algumas questões poderiam talvez ajudar você a ter mais posição, mais energia, e o sexo é uma delas. E começa a primeira questão: por que nós fazemos sexo? Até um tempo na existência da vida nesse planeta, não precisava fazer sexo, né? Uma bactéria, por exemplo, ela não precisa fazer sexo. Ela se divide e Zé Fini. Uma outra bactéria fica até muito parecida com essa bactéria. Eles fazem a reprodução assexuada e, inclusive, essa reprodução é muito eficaz porque ela é rápida. Então, você mantém o mesmo material genético, pouco embaralhamento, porém, entretanto, todavia, se você não embaralha o DNA e você tem alguma mudança no DNA, você provavelmente vai comprometer aquela espécie. Isso não acontece com a reprodução sexuada, onde você tem o DNA materno e o DNA paterno, o DNA macho e o DNA fêmea. 50% do DNA vem de um ser vivo, 50% de outro ser vivo. Então você embaralha. O novo ser, ele vai vir com uma nova característica. A chance dele vir melhor é maior. Claro, ele pode vir pior. Graças a Deus, grande parte dos genes responsáveis pelo nosso processo estrutural, eles não mudam muito, mas obviamente também pode ter algumas alterações que inviabilizem a vida e por isso que tem até muitas mulheres com uma incidência grande de aborto. Mas o ponto não é esse no nosso episódio, é justamente a gente entender o porquê que a gente faz sexo. A reprodução sexuada, ela surgiu aqui nesse planeta mais ou menos há 1,2 bilhões de anos atrás, quando os seres começaram a se tornar multicelulares. Os seres começaram a ficar eucariontes, né, com organelas organizadas, ou seja, antes a célula era um conjunto muito simples. Imagina se você mora num apartamento que é um quarto-sala e a tua cozinha não é uma cozinha específica, é uma cozinha americana, tudo junto, e de repente você muda para uma casa onde tem vários compartimentos. Você tem teu quarto, você tem um closet, você tem banheiro, você tem lavabo, você tem sala, você tem cozinha, você tem sala de estar, sala de TV, sala de visita, quarto de visita, enfim. As nossas células eucariontes são essas casas, a analogia, a célula eucarionte, ela se equivale a uma casa, onde cada organela faz uma função muito específica e aí as organelas começaram a delegar melhor as funções. Então, ao invés de todo mundo fazer tudo, ficar meio que aquela zona, cada um vai fazer o teu e cuidar daquilo que é importante. Baby, call me up. Call me up. E eis então que surgiu a necessidade do sexo, ou reprodução sexuada. É óbvio que nem isso aí foi um degrau muito devagar na nossa evolução. Então temos muitos seres que fazem uma reprodução, uma fertilização externa, por exemplo, como os peixes. Vai o peixe macho ali, põe um gameta, vai a peixe fêmea, põe a outra parte dela lá, e aí essa fecundação ocorre fora do corpo. Então, é a fecundação externa. Vocês que estão estudando biologia aí, vocês estão mais carecas do que eu de saber exatamente sobre esse tema. Então, a reprodução sexuada, ela traz DNA materno e DNA paterno, só que ela não necessariamente exige uma fertilização interna. Você não precisa ter o ritual, talvez, de um entrar no outro, né? Que seria mais ou menos o que a gente conhece como sexo. Isso também foi acontecendo durante a evolução, junto, obviamente, com a evolução do sistema nervoso. Então, conforme a gente foi ganhando uma área que cuida também das emoções e a coisa foi ficando mais complexa, mais um jogo, então já trouxe um pouco mais de prazer nessa relação. Então, o sexo também traz a conotação do prazer. E isso foi basicamente se desenvolvendo tudo junto. Então, nós não tínhamos, como seres vivos, a necessidade realmente de uma fecundação há muitos anos atrás. Os peixes não têm essa necessidade de fecundação interna. Eles podem não ter muito compromisso um com o outro e a fertilização vai rolar. Então, conforme a fertilização foi ficando interna, um ponto aconteceu. Começou a distanciar os gastos energéticos com uma relação sexual do homem e da mulher. Imagina que um homem chega lá, ele só põe a parte dele do DNA, mas ele sai fora. Ele coloca na mulher e quem vai ter que fazer a gestão do ovo, quem vai ter que alimentar aquele ovo, quem vai ter que fazer o desenvolvimento daquele ovo é a fêmea. Então isso começou a trazer uma diferença grande aí em relação à contribuição feminina e contribuição masculina. Eu não estou dizendo mulher e homem, estou dizendo fêmea e macho nos outros seres vivos antes dos seres humanos. Então, as mulheres e os homens aí não fiquem bravos com esse assunto, isso é pura biologia. E aí, mais que isso, conforme os seres foram ficando mais complexos, além da fertilização interna, do cultivo daquele ovo até o nascimento, os seres precisavam de um cuidado. Então você pega um primata, um chimpanzé, um gorila, precisa de cuidado quando nasce. Ele tem um sistema nervoso bem eficiente, então ele precisa de alguns cuidados. Só que geralmente quem faz esse cuidado é a fêmea. E por que será que nos seres humanos isso foi diferente? Existem várias teorias, mas inclusive isso é uma das teorias até que favorece a gente pensar que os seres humanos viviam uma monogamia pelo menos transitória, porque os seres humanos precisam dos cuidados de ambos. Não adianta uma fêmea ou uma mulher tentar fazer um filho de produção independente. Isso, óbvio, hoje dá para falar, minha amiga teve produção independente, doctor. Claro, hoje pode, hoje é possível, a modernidade permitiu isso. Mas na época que a gente vivia e grande parte da nossa existência desse planeta nós vivemos como caçadores e coletores, isso não era possível porque, enquanto alguém que já foi mãe aqui sabe que um filho dá um trabalho tremendo, você precisa ficar acordado à noite, fica chorando e fica doente, precisa de comida. Como é que a mãe vai cuidar do filho também, sair para pegar comida, para coletar fruto? Não vai, entendeu? Precisa do homem. Então, os seres humanos demoram muito para evoluir cognitivamente. Então, sugere, né, algumas pesquisas sugerem, alguns antropologistas, que até os 4 anos de idade é basicamente quase impossível uma mãe criar um filho sozinho. Imagina que a gente está falando do homem caçador e coletor, né? Hoje você liga lá o rap e pede comida na tua casa. Antigamente não era assim. Então, é muito interessante que isso modificou completamente a nossa forma de analisar a relação antes da gente se formar em cidades, em civilizações e antes de ter um grande approach da cultura humana para esse comportamento sexual. Então, resumindo essa parte, os seres humanos precisavam da ajuda dos dois. Isso talvez foi o começo dos relacionamentos. Os seres humanos eles precisavam realmente de ter uma interação entre eles. Isso acontece um pouco nos gorilas. Os gorilas, a gorila fêmea pode criar o filhotinho, mas geralmente eles vivem em haréns, um macho para várias fêmeas. E o macho ele espera o tempo, ele fica muito tempo às vezes sem sexo, às vezes até anos sem sexo, esperando a fêmea criar o filho e poder ovular de novo. Então, é muito curiosa a análise do comportamento sexual e das capacidades biológicas de cada ser, mas os seres humanos começaram a viver em pares. E isso talvez trouxe para a gente essa característica de fazer um acordo. Então, ó, eu vivo em par com você e a gente pode fazer sexo sempre que a gente puder. Mas, but, porém, entretanto, temos aí uma questão muito interessante. Toda vez que a gente faz um sexo por recreação, as mulheres, elas não estão levando a sério esse sexo. O que eu quero dizer com isso? Elas não têm o potencial de fertilização. Uma mulher, ela não produz um óvulo a cada relação sexual. Ela vai produzir um óvulo por mês no ciclo menstrual dela, mais precisamente 28 dias. Um homem não. O homem não entendeu a piada. Ele não entendeu o game. E aí ele continua produzindo espermatozoide e ejaculando a cada relação sexual. Vocês entenderam aqui uma grande lição biológica que diferencia um homem de uma mulher na relação sexual? I'm gonna run to you. Pick up the pieces where we first left off. We're starting over now. Building up the walls that we both broke down. Isso causou o seguinte transtorno. O homem, ele não tá brincando, ele tá jogando sério. A mulher tá de brincadeirinha. Ela fugiu do ciclo sexual. Ela conseguiu talvez enganar o sistema e ela continua mandando os óvulos conforme o tempo e não conforme o sexo. A mulher pode usar o sexo para recreação, o homem usa o sexo para reprodução. É claro que a gente também usa o sexo para recreação, mas nós não diferenciamos. Como você pode diferenciar? E aí a gente vai entrar num outro fator. Aí a gente vai começar a refletir sobre a energia gasta numa relação sexual. Qualquer homem do planeta gasta muita energia com sexo e qualquer mulher também. É só você pensar, imagina uma pessoa solteira, ela tem que fazer sexo, ela quer fazer sexo, né? Tá um tempo sem sexo, tá no osso, precisa conquistar alguém e fazer sexo. E o que vai acontecer? Bom, ou a pessoa, o caminho mais fácil, a modernidade facilita tudo, né? Então, o caminho mais fácil, o cara baixa o Tinder e começa ali trocar mensagem com alguma senhorita. A senhorita responde, ele responde, manda foto e tal, e aí eles combinam. Né? Geralmente, né? Hoje a coisa não está tão aberta assim de você chegar e falar, não, vamos direto no motel. Não, combina pelo menos o jantar. Então, você já perdeu tempo respondendo a mensagem, já perdeu tempo dando like, não like, já perdeu tempo ficar vendo quem vai dar match, né? E aí, quando você vai sair para jantar, você precisa pegar um carro, você não quer... deixar a mulher com má impressão, então você quer um carro que pelo menos seja compatível com as suas condições socioeconômicas, você quer um carro limpo, você quer chegar lá e já tá com um restaurante legal reservado e assim por diante, você vai gastando gasto atrás de gasto. Tudo isso que você tá fornecendo para fazer essa imagem, igual a cauda do pavão, quando o pavão abre a cauda e mostra aquela beleza ornamental para a fêmea, você está fazendo a mesma coisa para uma conquista. E isso lhe custa. Quantas horas da sua vida você passou para comprar o seu carro? Então, obviamente, o carro não serve só para isso, né? Mas muitas pessoas decidem entre o carro A e B pensando nisso, principalmente a molecada mais nova. Então, o sexo por si só já gasta energia. Você fazer sexo, você ir atrás de sexo já te gasta energia. Uma mulher, quanta maquiagem, quanta roupa nova, quanto sofrimento emocional se você não tá no shape ou tá no shape porque você quer conquistar e etc. Não tô julgando se isso é certo ou errado, não é a minha função nesse episódio. A gente só tá vendo justamente qual é o gasto energético de vida, de ATP, para que você faça sexo. É um gasto muito grande, independente se você faz sexo todo dia ou não todo dia. Se a partir de hoje você decidisse que não ia mais ligar para sexo, que não vai, e isso acontece com muitas pessoas, inclusive as pessoas que casam, você deixa de gastar tempo e energia com muitas coisas. Tem muita gente que casa e desencana do corpo. Fala assim, eu não preciso mais usar o corpo para nada, não quero mais comprar roupa. Claro, que eu também, mais uma vez, não estou falando se é certo ou errado e também não estou generalizando. Isso são poucas as pessoas que acontecem. Muita gente continua e deve continuar com uma vida completamente ativa, normal, no sentido de você manter os seus cuidados, manter um certo senso de conquista, mesmo que o jogo já esteja ganho. Então, senhores, toda vez que você vai buscar uma relação sexual, você está gastando a sua energia vital, o seu ATP. Isso é um fato. E nesse contexto, Muitos sábios taoístas começaram a entender uma coisa. O sexo pode gastar nossa energia e nos aproximar mais da morte. Então, vamos tentar hackear isso em busca da imortalidade. E aí eles criaram vários métodos de hackear ou de entender esse gasto, esse desperdício de energia, e vamos lidar com isso de diversas formas. E criaram muitas técnicas para lidar com isso, tanto no taoísmo quanto na cultura védica. Não se sabe quem influenciou quem, mas o conhecimento diz que, tanto na filosofia taoísta quanto na filosofia védica, existem métodos para lidar com essa perda de energia. Na filosofia védica, esse método chama Brahmacharya, controle da energia sexual, ou não desperdício, a retenção da energia sexual. Se baseia na retenção da ejaculação também, mas existem vários outros complementos aí, e não é só isso. Não adianta você só não ejacular, mas ficar pensando o tempo inteiro em sexo, ficar desejando o tempo todo sexo. Alguns rishis, como o Swami Vivekananda, por exemplo, ele alegava que você pensar em sexo, você já perdia energia, né? Uma filosofia dele. Ele acreditava que se você pensasse em sexo, você já estaria gastando energia, então ele poupava o pensamento dele, e ele não só não fez sexo, como ele também não pensava em sexo. Então, existem muitas vertentes dessas duas filosofias. No taoísmo, existe o conceito da secreção de jade. O taoísmo divide a nossa energia em três tesouros: o yin, o xin e o qi. O yin é a nossa essência, é a energia essencial que a gente gasta quando temos ejaculação. Então, quando você ejacula, você gasta o seu yin. Então, os taoístas entenderam que, para poupar a energia essencial, você também tem que poupar a ejaculação. Existem vários métodos para fazer isso. Holding back technique, o método do dedo da ejaculação retrógrada, o método quase lá, existem vários métodos. Mas o mais importante é você circular essa energia, não você simplesmente deixar ela ir embora ou ela ficar também nos chakras básicos, e aí você vai ter cada vez mais desejo, que a pouco você está comendo até o pé da mesa. Então, peraí, se o sexo pode depletar sua energia, por que que é tão prazeroso? Será que a gente não tem tanto prazer no sexo justamente para que a gente faça bastante e mantenha a nossa trajetória aqui? Isso talvez não seja o sucesso dos seres humanos. Sucesso em primeiro lugar. Será que isso não foi o sucesso aí da humanidade, de você ficar transando igual um louco e deixar os seus próximos códigos genéticos aqui no mundo e deixar a tua vida, deixar a tua marca, e assim a humanidade vai cada vez mais aumentando, ocupando todos os continentes e espaço? Pode ser que sim. Pode ser que o prazer veio aí para mostrar que os seres humanos precisavam ficar aqui. Pode ser que, de repente, os neandertais não tinham tanto prazer no sexo e eles eram em menor número e acabaram sendo extintos. Pode ser. É uma outra hipótese. Então, nós temos várias peculiaridades, mas um fato é, o ser humano é um ser muito sexual, né? Não é à toa que a indústria da pornografia ganha bilhões de dólares todos os anos. E tem muitas outras pessoas que, além desses sábios rishis aí antigos, também começaram a estudar a questão da energia sexual. Porque se você não para pensar nisso, imagina se você pudesse fazer todos os filhos que você quisesse. Imagina se tivesse todas as mulheres do mundo que você pudesse transar e que ficasse tudo bem, etc. e tal. Isso já aconteceu na humanidade. Já aconteceu algum tempo atrás. Por exemplo, o Abdu Nassi era um cara que viveu mais ou menos entre 1600 e 1700. Ele teve 867 filhos num intervalo de 20 anos. Supõe-se que com mais de 500 mulheres, ou seja, o cara tinha que transar todos os dias e tinha que ser extremamente potente e fértil. Haja motilidade nesses espermatozoides. Então, se o ser humano tiver um banquete e puder fazer de tudo, e se ele nunca for julgado por nada, pode ser que a gente tivesse esse comportamento aí um tanto quanto esquisito. Agora, se você se importa com essa sua energia, também existem outros que não são apenas esses sábios milenares que acabaram entendendo isso e usaram isso até para o seu próprio sucesso. Aí a gente pode citar aqui, por exemplo, Mike Tyson fazia Brahmacharya antes das suas lutas, Muhammad Ali, Rickson Gracie, era um cara que também fazia, o Isaac Newton, cara, para ter aquelas grandes inspirações e entender o universo de uma forma diferente, era um cara que fazia retenção sexual. Steve Jobs, o Nikola Tesla, tem muitas pessoas durante a história da humanidade que acabaram aí absorvendo essa teoria de antes da minha performance eu vou poupar um pouco de energia sexual. Miles Davis, antes de tocar, também jamais fazia sexo. Enfim, tem muitos aí avatares da humanidade que já se ligavam nisso mesmo antes disso ser comprovado, e até hoje não existe uma unanimidade ou unanimidade na ciência, uma vez que a ciência ainda não comprovou totalmente isso. Tem alguns trabalhos científicos que mostram, sim, que após a ejaculação a gente tem uma queda aí da dopamina, os homens, né? As mulheres não. Os homens têm uma queda da dopamina, e um trabalho muito interessante de 2005 mostrando que os homens, ele dividiu os homens em dois grupos. Um continua ejaculando a Deus dará e o outro ficou em abstinência de ejaculação por 7 dias. A testosterona subiu 150%. Então existe um pouco de evidência científica, mas são poucos trabalhos e não conclusivos, por isso que vale a gente observar um pouco do fluxo da energia sutil. Se a energia sutil é aquela que não é comprovada, não é medida, então não adianta a gente esperar trabalho científico comprovando que você vai perder energia vital numa ejaculação. Portanto, se você nunca ouviu falar disso, nunca parou prestar atenção nisso, comece a prestar atenção. Os corpos femininos e masculinos se comportam de forma completamente distinta nesse tópico. As mulheres perdem muita energia na ovulação, os homens perdem muita energia na ejaculação. As mulheres aprenderam a hackear o sexo prazeroso e conseguem separar o sexo da reprodução. Os homens, infelizmente, estão com o software antigo e não conseguem separar o sexo da reprodução. Toda vez que o cara reproduz, toda vez que o cara faz sexo, ele acha que ele está reproduzindo seriamente e emite ali o seu poderoso espermatozoide que poderia gerar uma nova vida. Isso é crítico para a vida do homem. Enquanto isso, a mulher, ela faz só um líquido de lubrificação. É muito diferente um líquido que lubrifica de um líquido que é capaz de dar a vida. A essência energética desse líquido é completamente distinta. E se você nunca deu atenção para isso, você pode gastar a sua energia e depois ter que repor o seu hoje. Seja você, seja homem ou mulher, você pode perder muita energia no sexo. Uma das maneiras de repor isso é repor ojas. Tem várias comidas que ajudam você a repor ojas. Tem vários nutrientes da natureza que já trazem o ojas da própria natureza, como figo, mel, geleia real, tríbulos, por exemplo, maca peruana. Você pode... o Horn Goat Weed, que é um fantástico, que é o Epimedium. O próprio cacauzão brasileiro, cupuaçu. Tem muita coisa bacana para a gente repor o ojas, o guaraná e a catuaba. Enfim, tem muita coisa interessante que ajuda o nosso ojas. E o ojas, ele pode ser estimulado também antes de você perder a sua energia. Assim, você perde já se preparando para a porradaria energética que lhe segue. Então, vale muito a pena você conhecer o seu fluxo energético. Algumas mulheres perdem mais energia no sexo, outras perdem menos. Algumas mulheres não têm nem orgasmo no sexo, então não acabam não estimulando a energia a ponto de fazer uma reciclagem. E às vezes até perdem mais energia no sexo. Depende do parceiro, qual é o fluxo energético, como o parceiro trabalha a energia dele. E lembrando que o sexo também é um boost de probióticos para sua vida. Podem ser probióticos bons ou podem ser bactérias ruins. Podem ser vírus bons ou vírus ruins. Podem ser fungos bons ou fungos ruins. Então, você tem uma chuva e um boost de probióticos, de bactérias, vírus, fungos, e isso pode ser bom para o seu funcionamento, pode ajudar muito o seu tempo na sua trajetória ou pode prejudicar completamente. Então, todo cuidado é pouco. Nosso cérebro já é capaz hoje de olhar para tudo isso e estudar cada detalhe com a inteligência super-humana e com esse controle energético, com um pouco de compaixão e carinho com as suas células e com o seu templo, e somado com um temperinho de autoconhecimento, podemos pensar no sexo não mais como um meio apenas de reprodução, mas sim como um meio de evolução. Vamos ser melhores amanhã do que nós somos hoje. E se você ouviu esse episódio até o final, obrigado pela sua audiência. Nós vamos falar bastante ainda desse assunto. Se você gosta do assunto energético, não deixe de acompanhar as nossas lives às terças-feiras no nosso canal do YouTube. E lembrando que os nossos DupraCast agora eles estão saindo on demand. O que é on demand? Você decide quando o próximo episódio vai sair. Como que você decide isso? Quando você ouviu um próximo episódio, quando você ouve um novo episódio, você está contribuindo para que saia o próximo episódio, porque eu só lanço um episódio novo assim que o antigo bateu o número do anterior. Então vamos imaginar que a gente tem 3 episódios lançados. Assim que o segundo episódio bater o mesmo número de ouvintes do primeiro episódio, eu lanço o terceiro episódio. Então você pode definir quando vai ter o novo episódio do DupraCast para você. Se você gosta do nosso DupraCast, quer ouvir o novo episódio, ouça o episódio último que saiu. E se você quer ouvir mais rápido ainda, compartilhe esse episódio com alguém que vai se beneficiar dos nossos conteúdos e não vai perder tempo ouvindo. Afinal, um dos meus compromissos com você é poupar seu tempo de pesquisa e dar o conteúdo todo mastigado aqui para vocês. Melhores do que ontem, aqui no nosso DupraCast.